25 anos, né, na África. 21 anos, 22 anos na África. Tem uma vasta experiência lá em mover o reino de Deus lá naquele lugar. E vai compartilhar um pouquinho daquilo que ele tem experimentado e feito conosco nessa noite. Está atento para ouvir? Então eu queria orar por ele, orar por nós aqui. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela vida do Silmar, pela sua casa, Senhor, que te serve, que estende o teu reino ali, que ilumina, que salga. Nós queremos ser contaminados, contagiados nesta noite, Senhor. Nós abençoamos esse tempo, Senhor. Dá a ele graça, autoridade para falar aos nossos corações e que esse fruto possa cair em terra boa, Senhor. Possa frutificar e multiplicar nas nossas vidas. Abençoamos esse tempo em nome de Jesus. Amém.
Amém, querido. Amém, irmãos. Graça e paz. Muito boa noite. Que alegria, que bênção. Que privilégio poder estar aqui hoje à noite. A Igreja Cristã da Família tem sido uma parceira nossa já há muitos anos no trabalho missionário lá na África. E eu, sempre que tenho a oportunidade, o privilégio de poder estar em uma ou em outra congregação, para mim é uma alegria muito grande, um privilégio. E eu louvo a Deus por poder estar aqui hoje à noite com vocês. Amém? Que alegria ver amigos. O Beto, né? É um amigo de longas datas, já andamos juntos lá na África também, já foi nos visitar, já esteve conosco lá. O Gerson Ortega, a Vera, a esposa do Lane, o Toninho e alguns outros que já andaram por lá também. Para nós tem sido uma grande bênção mesmo. Amados, eu, antes de mais nada, quero dizer aqui que eu trago uma saudação da igreja lá da África. Nós estamos já trabalhando há 22 anos. Eu fui para lá em 94, em 93. E agora, em 2004, eu levei a minha esposa também. Eu já era casado, vim, voltei, busquei ela e fomos nós dois, então, para lá. E quando nós chegamos lá, nós fomos trabalhar com um campo de refugiados. Na época ainda havia a guerra de Angola, do Zaire, que depois se transformou na República Democrática do Congo, Ruanda, Burundi, Libéria e assim por diante. Então eram refugiados de vários países. E ali Deus foi nos abençoando, foi nos ajudando e nos dando graça para poder fazer alguma coisinha para ele também. E hoje à noite eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu vou mostrar algumas fotos e ali eu vou dando assim um pequeno relatório para vocês e fazendo uma pequena retrospectiva também desses 20 e poucos anos. Amém? Vamos ver o pastor. Nós já nos conhecíamos lá do... Como é que chama? 48? Né? Estive lá com o pastor Ulisses num retiro. Na época, se não me engano, foi na Páscoa. Na verdade, eu participei de dois retiros lá. Um foi mais voltado para líderes e o outro foi da igreja. Eu lembro de ter, assim, bons momentos lá. Sou muito amigo do irmão dele, o Marcos. Já preguei lá na igreja da Alphaville algumas vezes. É uma igreja que tem sido uma parceira nossa, tem nos ajudado e, olha, eu louvo a Deus. O Beto, né, conheço desde que ele tinha os filhinhos pequenos. Hoje os filhos já são grandes, mas parece que está vindo uns pequenos aí também. Já vieram, né? Vai vir outros ainda, viu? Né? Deus é um Deus que nos abençoa e nos frutifica. Nos faz frutificar. Amém. Pode colocar ali. Não sei se dá para apagar um pouquinho as luzes, se apagar um, apaga tudo ou não, né? Mas acho que vai dar para. Dá para ver bem, né? Ok, essa é a minha família. Aquela morena bonita ali é a minha esposa, Ana Ruth. Ela é paranaense, mas eu a conheci em Porto Alegre. A minha filha nasceu lá na Namíbia, já está com 19 anos, vai fazer 20, já está no segundo ano, no quarto semestre, na faculdade de medicina. E acho que. Não tem problema, vai dar certo. E ela está lá, então, fazendo a faculdade. O meu filho está terminando o segundo grau este ano e ele pensa em ser piloto, ele quer ser missionário de uma missão chamada MAF, Mission Aviation Fellowship. Aqui no Brasil, parece que chamam de asas de socorro. Então, ele já tem, se sente esse chamado, ele diz, pai, eu quero ser piloto, missionário, quero trabalhar com a MAF. Essa é a minha família, então. Pode passar? Eu posso tomar essa água aqui, queridos? Vamos ver se eu não... Quanto que eles vão... Aquelas próximas fotos ali são do campo de refugiados, ainda do ano de 1994, né? Não tinha casas, eram todas lonas e tudo mais. E assim, ali nós íamos trabalhando, evangelizando. Não tinha nenhum outro missionário, nós fomos os primeiros a chegar. Aí eram, na época, ainda 46 mil refugiados. E cada refugiado vinha de uma tribo diferente, de um país diferente. E assim a gente tinha que ter então reuniões, diferentes reuniões em diversas línguas também. Aleluia. Hã? Acabou? Travou? Ok. Não, vai destravar já, sem problema nenhum. Os irmãos podem abrir a Bíblia também, depois eu vou compartilhar uma palavra com vocês no livro de Mateus, capítulo 17. Mateus 17. Se for no automático, é melhor deixar. Aí eu vou falando, não precisa voltar. Mesmo que eu mude, vai mudando, pode deixar passar no automático, sem problema nenhum. Tá? Quer o pendrive? Não precisa? Está aí? Então tá. Mas irmãos, vamos já lendo aqui. Hoje nós estamos passando por um momento no nosso, não só no Brasil, mas no mundo. Estamos vivendo um momento na história da humanidade que muito estranho, muito difícil, muito chocante em alguns momentos. E o inimigo, a Bíblia diz que o inimigo, né, ele é o pai da mentira. E a única coisa que o diabo sabe fazer é mentir, mentir e mentir. E das mentiras todas que ele fala, que ele diz, tem três que eu tenho considerado que são as principais mentiras do diabo. A primeira delas, uma mentira que o diabo tem lançado todos os dias, e principalmente sobre a vida dos crentes, tentando fazer com que os crentes acreditem nele, é que Deus não pode. Mateus capítulo 17, vocês podem amanhã de manhã na vossa devocional meditar nisso e... Deu certinho? Ok, então vamos aqui. Depois eu vou voltar aqui. Aqui então era o campo de refugiados, é assim que eles viviam, pode ir passando. Aqui era a nossa igreja, aos domingos era, o culto era assim, não cabia todo mundo na tenda, então eles ficavam do lado de fora esperando, né? Aqui uma creche. Ali está o meu filho na frente, ali com aquela blusa verde ali. Ele não é palmeirense, mas ele gostava de verde. Aqui ele também. Essas fotos eram antigas e um amigo nosso conseguiu digitalizar, né? Então hoje consigo passar também aqui. Essa foi a primeira creche que nós tínhamos lá então. Aquela lá é a Dona Cristina. Depois eu vou contar um testemunho da Dona Cristina também. Ali a creche também. Aqui nós já estamos ali por volta do ano de 2000, 2001. Essa minha esposa, ela está com uma varinha na mão ali. Parece que no Brasil não se pode mais falar de vara, né? Então não vou falar. Aqui eles deixaram nós entrar no campo de refugiados com 2 quilos de prego. Não se podia levar uma pá, nem uma enxada, nem uma colher de pedreiro. E com 2 quilos de prego nós conseguimos construir o templo. Aquele jovem do meio, ele é o Peter Nganga, ele é do Zaire. Hoje ele é o líder de louvor da maior igreja na França. Então, se você for para Paris, tem um lugar chamado Belleville, se não me engano, ele é o líder de louvor lá. Ele se converteu no campo de refugiados. É um baita, como diz o um baita líder de louvor. Se converteu, foi batizado lá e hoje é um grande servo de Deus. Apesar de ser baixinho assim. Pode passar? Ali, alguém disse que eu já andei arrumadinho um dia também, né? Já gostei de usar gravata, hoje eu não gosto mais. Olha, ali uma igreja no Rundo. Essa igreja não deu certo. Como assim? Abre uma igreja e não dá certo. Amados, às vezes Deus tem planos, né? Nós pensamos uma coisa, mas Deus quer fazer outra. Aquela igreja não funcionou, mas anos se passaram. Um daqueles meninos ali se converteu no ano de 2008. E hoje ele é um discípulo meu, o Alois Ntsamba. E hoje ele já tem 4 congregações. Depois eu vou contar um pouquinho sobre o Alois. Pode ir passando. Os meus filhos se criaram fazendo isso aí, distribuindo cobertor, comida, aqui é no campo de refugiados, um container que nós tínhamos lá para guardar o material. Essa igreja nós começamos embaixo de uma árvore. O meu pastor sempre dizia isso lá no Rio Grande do Sul: quando Deus entra, as coisas mudam. Então não dá para ficar na mesma. Se ficar na mesma, é porque Jesus não entrou. Ou alguma coisa não está bem, não está tá mal aí. Quando Jesus entra, as coisas mudam e melhoram. Não é nada de teologia da prosperidade, ok? Mas as coisas têm que mudar. Vai passando, depois nós construímos um templozinho pequeno, vai passando. Esse é o pastor Costa, um discípulo meu desde o campo de refugiados. Hoje ele é pastor em uma das igrejas lá na tribo dos Quangales. Vai passando, fizemos os tijolos. E agora no mês de junho, pode passar, nós fomos inauguramos o primeiro templo ali na milha número 30, na milha 20, quer dizer, mile 20. Eu não sou médico, não sou engenheiro, não sou economista, não sou nada. Mas o pouquinho que Deus me deu, o que eu aprendi quando criança foi trabalhar na roça, ali no meio dos alemães, ali no Rio Grande do Sul. E o que eu sei fazer, aprendi com os meus avós e com meu pai a lavrar com boi, não tinha nem trator. E o que eu aprendi, eu tenho procurado passar adiante. Hoje nós temos 3 dessas juntas de bois com arados, né? E ali nós fazemos nós montamos um projeto Hortes. Hoje nós temos 3. O pastor Gerson Ortega, o Beto estava junto, nós estávamos fazendo uma viagem do Rundo para uma outra localidade chamada Grootfontein. E ali o Gerson, eu lembro, eu dirigindo e ele falando no banco de trás: será que alguém não poderia fazer alguma coisa, um projeto, para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas? E enquanto que ele falava, o Espírito Santo falava comigo: é contigo mesmo. É contigo mesmo. Fala para a pessoa que está perto de você: é contigo mesmo. Às vezes a gente acha que é para os outros, que é com os outros. Às vezes a gente acha que é a Dilma, que é o Lula, que é o FHC. Às vezes é a gente mesmo que Deus quer usar, ok? Pode ir passando? Esse aqui é o Mustang. Alguns chamam ele de burro, mas ele de burro não tem nada, tem muita gente mais burra que ele. Quando ele está com os galões cheios d'água, ele vai lá na horta. Claro, ele não rega. Teve alguém que interpretou que disse que o burro regava as plantas. Não. Ele até rega algumas coisinhas na volta, mas aquilo não rega, queima. E quando a horta foi regada, os meninos pegam os galões, regam e colocam os galões vazios em cima no lombo dele, e ele sabe que ele tem que voltar lá no poço para buscar mais água. Então ele é mais inteligente do que muita gente que eu conheço. Pode passar? Aqui plantando couve, repolhos. Esse ano nós estamos com um plano lá de plantar 1000 pés de repolho. Então os obreiros, eles aprendem a fazer isso, vão fazendo as hortas, e durante a semana eles fazem as hortas, vendem as verduras, os legumes, e ali eles vão fazendo um saláriozinho para eles. Eu aprendi com meu avô, que não era crente, nem era batizado. Meu avô não falava em línguas, não acreditava nos dons, mas o meu avô dizia: quem planta, colhe. E na nossa vida é a mesma coisa, mas se nós plantarmos, nós vamos colher. Se a gente ficar só sentado, esperando, aguardando e vivendo de outras coisas, nós vamos acabar na miséria. Agora, quem planta vai colher. E isso é em todas as áreas, em todos os sentidos. Amém? Hoje nós temos 26 dessas estufas. Essas estufas é para os cabritos, né, e para as galinhas e pássaros grandes não destruírem, por exemplo, que nem alface e as outras coisas. Aquilo ali é um rio que tem do outro lado ali, do outro lado lá é Angola. E bem na beira do rio nós temos várias dessas estufas. Também não dá só para plantar repolho e coisa. A gente tem que pregar o evangelho, fazer discípulos e batizar aqueles que vão crendo. Aqui foi um batismo no mês de dezembro, de janeiro. Agora eu volto lá no dia 22 de setembro. Eu volto amanhã para a África. Dia 22 eu vou para a Namíbia. E nós já temos 2 batismos organizados, que eu era para ter feito no mês de junho, mas faleceu o pai de um dos discípulos meu, o pai do Matuzi. E daí nós adiamos os batismos para o mês de setembro. Pode passar? Essa igreja, esse discípulo que eu falei para vocês, o Alois, ele se converteu em 2008. Em 2012, ele começou esta igreja aqui, que já está com 150 membros. Então, eu louvo a Deus pela vida do Alois, que tem sido um homem... Ele gosta de pregar, gosta de evangelizar, gosta de cuidar dos crentes. Então, ele tem aprendido um princípio de ganhar almas e cuidar bem delas. É um princípio que eu tenho aprendido com ele. Pode passar? Essa é uma tenda que nós tínhamos. Nós tínhamos três dessas aí, que era para fazer evangelismos. O Beto, inclusive, dormiu em uma das tendas lá, nessa tenda aí, lá na tribo dos Hereros. Pode passar? Vocês lembram daquele filme E os Deuses Devem Estar Loucos? Ou Deu a Louca nos Deuses? Como é que era o nome em português? Os Deuses Devem Estar Loucos, né? Porque em inglês é God Must Be Crazy. A família daquele artista principal vive ali na região. Aquele artista, ele morreu, ele faleceu no dia 23 de setembro de 2003. Mas da parentela dele, nós já batizamos 27. Pode passar? Esses são Bushmans, né? Eles... E um Bushman não passa de 50 anos. É um... não sei como explicar, né? Mas eles, com a minha idade, eles são vovozinhos, né? Já não é a mesma coisa com os Hereros e com os outros que vivem quase 100 anos. Pode passar? Essa vovozinha é da tribo dos Hereros, é a avó do Matuzzi. Se converteu com a idade de 95 e faleceu com 102. Pode passar. O Roberto conheceu essa vovozinha aí. Ela já não andava mais, ela vivia sentada, não tinha uma cadeira de roda. Tivemos que colocá-la na água, depois ela foi... volta ali um pouquinho. Esse templo aí, que nós construímos, a primeira foto anterior de madeira ali, caiu. E quando o vento derrubou aquela igreja, destruiu a igreja, levou o telhado e tudo mais, eu fiquei me perguntando, mas como que Deus deixa acontecer um negócio desse? Como que acontece uma tragédia dessa? É porque Deus depois tinha algo melhor para nós. Quando Deus permite ir embora uma telha, amados, é porque Ele tem algo melhor para nós. Amém? Sempre, sempre, sempre Deus teve, tem e terá o melhor para os seus. Não importa o que nos sobrevenha, Ele sempre tem o melhor. Pode passar. Aqui uma reunião de discipulado. Essa é a casa do Matuzzi, né? Aqui é um tanque de água. Exato. Isso, aquela reunião ali era uma reunião, era uma vigília à noite com a família do Matuzzi. Aqui são tanques que nós usamos para irrigar. A Namíbia é um deserto, é o deserto mais antigo do mundo. E não tem, assim, mangas e bananas e goiabas, que nem a gente tem aqui no Brasil. Só chove de janeiro a março. Então, as hortas, para a gente andar com o projeto durante o ano, a gente tem que fazer irrigação. Então, nós usamos esses tanques. Esse aqui é o pastor Haroldo, lá da cidade de Blumenau, da igreja Aba. Ele já foi duas vezes, ele vai a terceira vez agora no ano que vem. Ele é muito amigo do pastor Gerson também. Pode ir passando. Aqui eles levando algumas roupas. Ali está o Matuzzi, a esposa dele. Ele morava numa casinha de 2x2, que só cabia ele quando ele se deitava, encostava o dedo numa parede da casa e a cabeça na outra. E dali Deus tirou aquele menino, ele tinha 23 anos, e hoje ele tem uma casa. Eu lembro que o pastor Ulisses abençoou ele uns anos atrás, e ele pôde voltar para a Namíbia e construir a casinha dele. Pode ir passando. Aqui são outras estufas. Aqui é no seminário, na escola bíblica, que nós temos bem no norte. Então, os alunos, eles trabalham à tarde para pagar os estudos. Então, eles têm aula de manhã. Em vez de pagar o seminário, eles trabalham à tarde. E com a venda dos espinafres e das outras coisas nos mercadinhos, nós usamos esse dinheiro, então, para cobrir as despesas da escola bíblica. Pode ir passando. Aqui um batismo. Quando os irmãos lá de Blumenau vieram, o batismo que a gente fez no último mês de janeiro agora. Essa é a minha caminhoneta. Eu tinha uma outra que estava velhinha e daí estragou a caixa, a caixa de velocidade, como é que chama a mudança? Caixa de câmbio. E daí Deus nos abençoou com essa Ford Ranger 2011. Né? A outra também era uma Ranger que rangia tudo. essa já não range tanto assim. Aqui é uma reunião de líderes, nós conseguimos reunir todos os líderes de todas as congregações, as várias, diversas tribos, e fomos até o litoral e fizemos um seminário com eles em janeiro. Aqui é a tribo dos Himbas. Os Himbas, até pouco tempo atrás, é na região noroeste da Namíbia. Eles eram um povo não alcançado. Hoje já tem uma igreja, um discípulo meu lá também está fazendo um belíssimo trabalho. Essa jovem é a líder dos jovens, aquele menino é o Pirulito. Lollipop é o nome dele, que em português é Pirulito. Assim é como eles vivem na tribo dos Himbas. Como eu disse, está fazendo uma seca muito grande. Desde março do ano passado não chove. Então nós temos tentado, pelo menos para os irmãos, a gente tem dado um saco de farinha para eles a cada mês, para eles poderem ir levando até vir a próxima jornada. Esse menino aí, ele já tem alguns aninhos. Mas quem disse que é preciso? Ontem eu cheguei, já me deram toalha para tomar banho. Fui dormir de noite, já me deram toalha para tomar banho. Hoje de manhã acordei e me ofereceram toalha e sabonete. Agora antes de vir para o culto, já me botaram toalha e sabonete na minha frente para tomar outro banho. Precisa tomar tantos banhos assim? Pergunto. Pode passar. Não é que eu não gosto de tomar banho, eu tomo, gente. Se me mandarem, eu vou. Aqui é uma casinha onde as crianças Himbas dormem. Pode ver que o telhado é aberto, porque os Himbas, assim como os Hereros e também a tribo Khoza, a tribo do Mandela na África do Sul, eles louvam, eles acreditam nos ancestrais. Então o telhado tem que estar aberto para quando eles tiverem sonhos, ter sonhos com quem já morreu, com avô, tataravô, bisavó, aquela coisa toda. Então quando a gente vai levar o evangelho até eles, a gente ensina que já não se fala mais com os mortos. Quer falar com o morto? Fala com um que morreu, mas que ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Que está assentado à direita de Deus Pai. Que um dia vai voltar para julgar os vivos e os mortos também. Estão entendendo? Quem disse que eles não aprendem, que eles não sabem fazer nada? Outro dia eu fui implantar um projeto num lugar, eles nunca vão aprender, esse povo aí. Amados, olha as abóboras que essa vovó e morangas. É só ensinar. Jesus um dia falou para aqueles que estavam próximo dele, que ele chamava de discípulos, e ele disse para eles assim, ide e fazei discípulos. Ele falou para os seus discípulos irem e fazerem o mesmo. Amados, eu não consigo ensinar ninguém a ser dentista. Eu não consigo ensinar ninguém a ser médico, arquiteto, engenheiro, economista, banqueiro. Eu não consigo ensinar ninguém. Agora, o que eu aprendi, eu posso passar adiante. Quantos aqui sabem fazer tantas coisas? E eu tenho passado isso adiante? Anos trabalhando na África e nunca ninguém me fez esse pedido. Você me ensina a orar, pastor? E esse ano eu estava fazendo uma visita bem no interior da tribo dos Himbas e essa senhora disse, poxa, já é a terceira vez que você vem aqui, você fala que a gente não deve falar com os mortos e tal, mas como é que a gente faz para orar? E um dia Jesus foi perguntado, foi pedido isso para ele também, ensina-nos a orar. E ele ensinou, Pai nosso que estás no céu. Ensinar que o nosso Pai está lá no céu e que Ele ouve as nossas orações. E quando a gente pede, quando a gente fala para Ele, quando a gente pergunta para Ele, Ele dá, Ele responde. Amém? Pode ir passando. Assim é eles vindo para o culto, eles vêm do jeito que eles estão. Às vezes até nem passam na Lojas Marisa. Que lá nem tem Lojas Marisa. Outro dia alguém me perguntou lá na igreja, mas não tem uma loja Marisa perto lá? Não tem. Podia ter. Esse aqui é o nosso novo prédio da padaria. Levou um tempinho a mais do que nós pensamos. E agora a padaria, o prédio está concluído e agora vai um irmão da Igreja Batista Nacional, lá da cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, que é padeiro, Ele vai até lá e vai nos abençoar. Vai no dia 22 de setembro agora, eu vou me encontrar com ele em Joanesburgo e nós vamos para a Namíbia para ele montar a padaria. Ele vai passar uma semana ensinando eles a fazer pão e montando a padaria também. Vai ser a primeira padaria no meio da tribo dos Himbas. Pode passar. Aqui é o deserto da Namíbia, vai passando. Essas casinhas aí nunca se estragam porque não chove. Pode fazer casa de papelão que ela não se desmancha. Por quê? Porque nunca chove nesse deserto. Esse é o deserto mais antigo. Ali nesse deserto, no ano de 2001, no mês de agosto, no mês de outubro, um mês após dar aquele acidente naquelas torres lá nos Estados Unidos, que caiu aquela World Trade Center, né? Nós começamos esse trabalho lá também. E a minha esposa que começou, pode ir passando, ali ela ensinando, nós fazíamos a escolinha dominical às quartas-feiras. Pode chamar de escola dominical na quarta-feira? Ah, parece que não pode, mas nós chamamos, assim mesmo. Se pode, se não pode, a gente faz. Ali os meus filhos, eles iam na aula de manhã e vinham à tarde na escolinha. Pode ir passando. Depois nós compramos uns containers, fomos reformando, que eles iam enferrujando, porque é bem no litoral também. Vai passando. Ali um fogão para fazer a sopa, a papa para eles também. Vocês podem ver que eles vêm de um jeito, mas depois de um tempo, quando Jesus entra, as coisas têm que mudar. Quando Jesus entra na vida de uma criança, ela agora passa a ser uma criança educada, limpa. Eu não estou dizendo que os outros são sujos, não me interpretem mal, gente. Não quero dizer nada que eu não posso dizer aqui, ok? Mas eu tenho uma paixão por isso aí. De ver uma criança vindo necessitada, muitas vezes órfão de pai ou de mãe, às vezes de pai e mãe, mas receber uma blusa, receber uma cadeirinha limpa para sentar, um pratinho limpo para comer uma comidinha limpa e depois vai aprender a lavar o prato e o talher, que não tem nada de trabalho escravo nisso, ou tem? É pecado ou é crime ensinar uma criança a lavar um prato e um talher? Hã? O que a Bíblia diz? Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. Ensina ele. Pai que não ensina o filho, eu não estou dizendo que tem que usar a vara. Parece que aqui no Brasil não pode mais. Mas o pai e a mãe que não ensina, eu quero dizer para vocês, a polícia não ensina ninguém. A polícia não tem tarefa de ensinar, a polícia tem tarefa de prender. E por que é que muitos filhos estão presos? Vamos passar, vamos mudar de assunto. Aqui é o meu filho, está com 17 anos. Está esse baita moço aí. Outro dia eu perguntei, Dério, o que tu quer ser? A tua irmã quer ser médica. E você? Ele diz, olha pai, eu não gosto de estudar igual a Bruna. Tu sabe disso. Eu puxei mais por ti, assim. Porque a minha esposa gosta muito de ler e estudar, e a minha filha puxou por ela. Mas ele não. Ele disse, pai, tu só fez a sétima série. Eu já passei longe de ti. Estou terminando o segundo grau. Eu quero ser piloto e quero ser missionário. Então, ele agora está terminando a aula, a escola no dia 15, o segundo grau, e já vai ir numa viagem missionária para Moçambique com um grupo. Vai de passando. Aqui é no Malawi. Esse computador aí foi o Toninho. Não sei se aqui conhece o Toninho. O Toninho doou um computador para nós, que hoje é o primeiro computador na localidade de Ulongwe. Não é Lilongwe, que é a capital do Malawi. Mas no Malawi tem uma localidade chamada Ulongwe, perto de Balaka. E ali, então, esse aí é o Euriel, ele é professor e pastor. Então, durante a semana ele dá aula, usa o computador na escola e também usa aos finais de semana na igreja. Pode ir passando. E aquele menino ali, aquele menino que eu já mandei umas fotos, ele tinha uma perna muito machucada, e um dia eu encontrei ele queimando de febre, mas eu sempre tenho um tubo de pomada Nebacetim, tenho aspirina comigo e um monte de coisa, de remédios, e a gente vai tentando medicar. Eu não sou médico, mas eu sempre tenho um socorrinho aqui, um socorro ali, um vinho, não é vinho não, é uma pomadinha para fazer nos... E esse menino, então, hoje, quando nós encontramos, ele tinha 12 anos, agora tem 19, quer ser pastor. Esse aqui é um pastor, aqui são bicicletas, que esse ano nós podemos doar mais bicicletas para os líderes, porque eles não têm carroças, cavalos, carros, motos, que nem metrôs e ônibus como nós. Então a maneira deles poderem ir fazer um culto 35 quilômetros para o leste e voltar para casa, e depois no outro dia fazer um culto 35 ou 40 quilômetros lá para o outro lado da localidade, eles vão de bicicleta. Uma bicicleta dessas custa hoje 95 dólares. É uma benção, um baita de um presente. Quem sabe no Natal vocês vão querer mandar um presente para um obreiro lá da África. 95 dólares dá para abençoar um obreiro lá com uma bicicleta dessa. Pode ir passando. Essa igreja, agora nós estamos não mais no Malawi, estamos no norte de Moçambique. Tem uma cidade lá chamada Nampula, inclusive um dos irmãos aqui conhece a Ida, que é uma dentista, uma grande missionária, uma verdadeira serva de Deus. Ela é da igreja Bethesda. E ela está há anos lá, é dentista. Ela faz um belíssimo trabalho. E lá no interior, hoje nós temos lá uma igreja chamada Igreja Emanuel. Um pastor português fundou aquela igreja. E como ele está avançado de idade, perto dos 85 anos, está com problema de câncer, ele não consegue mais viajar, ele pede para eu, então, uma vez por ano eu tenho ido lá. Fico uma semana, de segunda a sexta, fazendo um seminário com todos os pastores. São 38 a 40 pastores, eles vêm com as esposas, tudo. Eu faço um seminário e depois eu passo uma semana visitando cada uma das igrejas, pelo menos dando uma voltinha, um oi ou coisa e tal. Só que essa igreja, na localidade de Mamala, aqueles postes no centro ali caíram, eles eram muito fininhos, e deu uma chuva muito pesada que derrubou o telhado e caiu a igreja. E naquele mesmo dia, ou na manhã seguinte, uma igreja na cidade de Cascavel, lá no Paraná, comunidade evangélica lá, o pastor Aristides, eles estavam orando e sentiram de mandar uma oferta para construir uma igreja em Moçambique. E quando eu vou olhar os meus e-mails, vem a mensagem deles. E com 4 mil reais, amados, que eles mandaram para nós, pode passar? Nós reerguemos a igreja. Fui lá agora, depois da Páscoa, e nós fizemos a inauguração desse templo aí. Uma das coisas que a gente mais precisa sempre são bíblias, nas línguas tribais, ou seja, na língua de cada um deles lá, de cada tribo é uma língua diferente. Aqui é bíblias na língua macua, pode ir passando. E quando nós fazemos o seminário, cada um dos pastores, dos líderes, eles podem voltar para suas localidades, congregações, levando uma bíblia junto também. Pode passar? Aqui eles não têm dinheiro, eles não sabem nem o que é um cheque. Cartão de crédito, não passa na... Eles nem imaginam o que é isso. Mas eles sabem que tem que trazer os dízimos e as ofertas para a casa do tesouro para que haja mantimento. E eles trazem, aquela senhora da frente está trazendo amendoim, a de trás está trazendo batata, cebola, e assim eles vão trazendo. E quando eu vou embora com a caminhoneta carregadinha de coisas. Eu chego lá na outra igreja, eu entrego tudo para a igreja local, e daí no culto, eles trazem tudo. E eu vou lá na outra e deixo tudo lá. Porque se eu não levo, é uma desfeita enorme, é um prejuízo muito grande. Então eu tenho que levar as coisas junto. Vai passando. Aqui é a cozinha, na hora do seminário. Amados, eu não gosto quando fazem piada de português, viu? Fazem piada de quem quiser, até de brasileiro. Mas não me façam piada de português. Os portugueses, para mim, são um baita povo. Se eles colonizaram bem ou mal, não me interessa. Uma coisa eu quero dizer para vocês. Vocês podem entrar em qualquer casa, em Moçambique, em Guiné-Bissau, em São Tomé, em Angola, em qualquer casa que nós entrarmos, eles têm comida boa. Você pergunta, mas com quem é que você aprendeu? Com os portugueses. Quem é que te ensinou a cozinhar essa comida boa? Os portugueses. Aí nós vamos fazer piada de português? Vai fazer piada, sabe lá de quem? Eu admiro o povo português, amo os portugueses. E trabalho bastante com os portugueses durante todos esses anos. Começamos a primeira igreja portuguesa em Vinduque, na capital da Namíbia. Hoje a igreja está bem grande, com um número de crentes, de membros bem elevado. Vai passando. Aqui um grupo de discipulado, pode ir passando. Aqui uma ambulância. Aquilo ali era o hospital no tempo colonial em Portugal, em Moçambique. Só que hoje não tem médicos, não tem nada. E aquela senhora ali, ela perdeu o bebê às 5 horas da manhã. E às 11 horas, quando nós passamos por ali, Da mesma forma como ela perdeu o bebê naquela maca, naquela ambulância ali, a bicicleta é uma ambulância. Às 11 horas ela ainda estava ali queimando de febre. No mesmo estado que ela perdeu o bebê, ela ainda estava ali, não digo suja, mas toda lambuzada. E dois médicos que estavam comigo, aquele médico, ele pôde testemunhar e dizer: olha, eu nunca vi uma coisa dessas. Ainda bem que eu tinha também medicamentos na minha mochila, e a gente pôde medicar. Eles não tinham uma aspirina no hospital. Pode passar. Se vocês forem lá nos fazer uma visita, até Coca-Cola vai ter, viu? Não estou fazendo propaganda da Coca-Cola, mas até isso tem lá. Aqui no culto de despedida, saindo agora de Nampula, pode passar. Agora chegando na África do Sul, já são as últimas fotos. Esse aqui é um trabalho que a minha esposa faz, lá na cidade de Porto Elizabeth, na favela chamada Motherwell, que é uma extensão chamada Joe Slova. E a África do Sul tem várias favelas. A maior delas é o Soweto, que na verdade o Soweto não é uma favela. Hoje é uma atração turística. Você chega no Soweto, em Joanesburgo, tem vários guias turísticos. Então você pega um guia turístico, né, que vai te levar a fazer turismo no Soweto, onde o Mandela esteve, onde está lá o esse, aquele lá. Você vai ver BMW, os Range Rovers e um monte de coisa, Mercedes e tudo mais. Já essa aqui é uma favela bem no meio da onde vem Nelson Mandela, que é bem na tribo dos Cosas, que é a tribo de Nelson Mandela, o ex-presidente. Ali nós temos uma creche também. Era um container quando nós chegamos lá. Hoje nós temos 11, o projeto já está concluído. Pintamos todos os containers de azul, eu achei uma corzinha melhor, né? Não por eu ser gremista, mas eu achei que o azul ficava melhor nos containers. Vai passando. Esse é o meu discipulador, o pastor Ray, é um alemão, nascido lá. E ele tem um grupo caseiro na casa dele, onde eu faço parte. Ele é o que responde, o que me ajuda. É o homem que tem me ajudado. Quando eu faço uma coisa errada, ele me chama, chama na cincha, como diz o gaúcho, né? Mas outro dia ele me perguntou: tu está cuidando bem da tua mulher? Acho que sim. Me conta aí como é que tu cuida da tua mulher. E eu tive que dizer ele: não, isso não é de chega. Como é que tu quer ter um casamento duradouro agindo assim? Você sabia que a mulher não é você? Eu sempre achei que a minha mulher tinha que ser eu de saia ou de vestido. E Deus teve que levantar um discipulador para me ensinar que não é assim. E a mulher dele, a esposa dele, a irmã Silvia, é a discipuladora da minha esposa. E ela começou a discipular minha esposa. Amados, o meu casamento teve muitas turbulências, teve muitas desavenças. E glória a Deus, Deus não permitiu, nos guardou e nos livrou de divórcio. E hoje eu estou casado, bem casado. Louva a Deus pela minha esposa. Eu amo ela de paixão mesmo. Eu quero viver com ela até Jesus me levar. E hoje ela é querida comigo, como nunca antes. Uma mulher teve que chegar para ela e disse: você sabia que esse teu corpinho bonito aí não te pertence? Que você casou com alguém que gosta de fazer um monte de coisa com você? E que você tem que ser dele? E quando a mulher é do marido, o marido vai fazer tudo para alegrar a esposa também. E quando o marido faz tudo, cuida daquele vaso mais frágil, aquele vaso mais frágil dá o que o homem mais gosta também. Eu estou entendendo alguma coisa? Quer evitar o divórcio? Cuida bem da tua esposa. E para as esposas, dá para o marido aquilo que ele mais gosta. Pode passando. Esse homem é um homem de Deus, um verdadeiro discipulador. É o meu discipulador. E a mulher dele é uma bênção. Eu louvo a Deus pela irmã Silvia. Amados, essa aqui é a última creche. Nós não trabalhamos só com crianças, não. Isso aqui é um trabalho que a minha esposa faz. Muitas viagens eu estou pela Namíbia, pelo Malawi, por Moçambique. Aqui no Brasil, a minha esposa está lá trabalhando com essas crianças. A África do Sul hoje está atacada, infestada. É um problema sério chamado HIV. Hoje, nos atestados de óbito, não dizem mais morreu por causa de AIDS. Hoje, é tudo morreu por causa de tuberculose. Deve ter uma lógica, não sei, eu não sou médico. Mas eles devem ter o motivo porque fazem isso. Muitas crianças perdem os pais ainda muito cedo. Uma perdeu o pai, outra perdeu a mãe, outras perderam o pai e a mãe. E nós temos então essas creches. Essa creche ali, aquele carpete está no chão, no barro, assim. Botamos o carpete só para eles não se sujarem. Mas quando é frio, que nem hoje, lá faz muito frio, é dolorido até, chega a doer na espinha o frio. E hoje nós recebemos, essa creche, a minha esposa começou em março do ano passado. O Daniel, filho do Luiz Lage, veio lá nos ajudar, passou um tempo conosco lá, trabalhando conosco. Uma bênção aquele menino. E ele viu a creche quando estava assim ainda. Pode passar? Essa criança, imagina num frio que nem hoje, ou pior, mais frio ainda, vim sem camisa buscar a sopa. Ela pega a sopa e fica tremendo e derrama toda a sopa. Tem que alguém ajudar a segurar para ela não derramar tudo. Vai passando? Primeira coisa é socorrer. Não adianta dizer Jesus te ama, porque a sopa vai cair na mesma. A primeira coisa é dar um cobertor, uma touca, uma manta, uma blusa e cuidar para eles não passarem frio, para não pegarem um resfriado, uma gripe. E de uma gripe já vai para uma coisa pior e pega uma pneumonia. E quando uma criança tem pneumonia, se não tiver um bom médico, nós sabemos bem o que, que acontece. Não é verdade? Então, a melhor coisa para evitar esses óbitos é dar direto um cobertor, uma blusa e uma meia grossa e uma touca para elas. Pode ir passando? Aqui são roupas de inverno. Se alguém quiser mandar uma jaquetinha, eu vou embora depois do culto. Dá tempo de vocês correrem em casa e buscar. Eu estou levando uma blusinha ou outra, ainda tenho lugar. Pode passar? Está ali, está dizendo. Eu sou meio ruim na informática e na tecnologia, coisa e tal. Preparei minha máquina para 2016 já. Mas esse ano nós conseguimos distribuir mais de 200 cobertores para essas crianças. Pode ir passando, já está no final. Dá para imaginar a tua esposa, a tua filha ter que usar um banheiro como este? Isso aqui é na favela lá do Dioslova. E quando nós montamos a creche, nós usávamos esse banheiro da vizinhança, que era o banheiro comunitário. O papel não é higiênico, é jornal ou revistas. Teve alguém até que disse para mim, quer levar uma revista Veja junto? Eu levo qualquer revista. Se eu tiver lugar na bagagem, eu levo, não tem problema. Pode passar? Mas uma das coisas foi, quando Deus mostra algo assim, amados, não adianta querer dar as culpas no governo. Ai, porque o presidente ou a presidenta, blá, blá, blá. Não, quando Deus nos dá a oportunidade de ver algo, é para mim fazer. Quando o cego Bartimeu estava passando, Jesus não mandou ele ir no presidente para ser curado, para poder ver. Quando o leproso se aproximou de Jesus e disse, Jesus, se tu queres, tu pode me limpar, Jesus não mandou ele para os deputados e para os senadores. Jesus fez a obra. E quando Deus quer fazer algo, amados, o instrumento que Deus quer e sempre usa é o corpo dele. E o que é o corpo dele? A igreja. É contigo mesmo, é comigo mesmo. Diz para a pessoa que está falando, é contigo mesmo. Então nós, um sul-africano, racista no passado, que ajudava no apartheid, que tinha nojo das outras raças, um homem extremamente racista, um dia se converte. Ele bebia mais do que 1 litro de uísque por dia. E um dia alguém fala de Jesus para ele. E um dia alguém conduz ele a Jesus. que salva até os racistas, não só os comunistas. Jesus salva comunista, Jesus salva budista, Jesus salva, salva até os alemanistas. Eu fui salvo. Eu sou de origem alemã. Eu lembro de ouvir o meu avô dizendo: mas por que que falam tão mal do Hitler? O que que foi que esse homem fez que está todo mundo falando tão mal dele assim? O meu avô pensava assim. Mas quando eu me converti, até as ideias do Hitler Deus levou embora. Jogou lá no mar do esquecimento. E este homem que se converteu, agora ele quer fazer algo. Eu lembro da história de Zaqueu. Zaqueu era um homem assim. Mas o dia que ele encontrou Jesus, teve um dia que ele encontrou um veículo chamado uma árvore assim, e ele subiu na árvore para poder ver Jesus. Mas quando ele se converteu, Jesus até disse para ele: olha, hoje eu quero até ir na tua casa. E este ex-racista se converteu e fez um projeto para abençoar as favelas da África do Sul. Isso aqui são banheiros para as favelas. É 1 metro de fundura, 2 de comprimento, 1 de largura, pode passar. Põe-se uma base ali, olha ali, ó, os banheirinhos. Tem um buraco ali, não sei. Quem é bom de pontaria, não precisa nem sentar. Claro que para as crianças a gente tem que ter um cuidado maior. Imagina uma criança cair naquele buraco. Então a gente põe um vaso sanitário. Os piniquinhos podem, depois de cheio, são jogados no vaso, puxa-se a água e está tudo certinho. Né? Pode ir passando. Aqui são paletes que a gente vai buscar no lixo para cercar a horta, porque senão os cabritos e outros bichos, as galinhas. 3 holandeses estudantes vieram lá como voluntários passar 21 dias, 3 semanas conosco. Queremos ajudar em alguma coisa. Tem alguma coisa para fazer? Pode fazer. Eu não sei, mas vocês sabem, então vocês vão fazer. E daí um dos jovens, que é um arquiteto, fez um desenho. E eles depois, nós fomos lá no lixão, buscamos os paletes. Do lado da creche, que era no chão, muito frio, muito úmido, eles fizeram a 0,5 metro de altura. E agora, essa semana, eu vou chegar lá na terça-feira, na quarta nós vamos ter um culto de inauguração da nova creche. Deus é bom demais, amados. R$ 1.000 nós gastamos, em torno de 4.000 rands, para fazer esse prédio. Depois eu vou, pode passar? Dá para ver o prédio, como é que ele está? Aquele moço que está ao meu lado, um arquiteto africano, volta ali, um grande homem de Deus. Ele trabalhou até na construção, ele não foi o arquiteto do estádio lá de Porto Elizabeth, mas ele trabalhou lá. Ele era aluno de arquitetura e trabalhava na arquitetura do estádio de futebol, onde o Brasil perdeu para a Holanda em 2010. Colocamos os pneus ali para evitar a erosão. E do lado de cá, no outro lado da rua, nós estamos colocando agora 2 estufas para ter também verduras para sopa, para não faltar comida na creche. Amados, uma coisa que eu não gosto de ficar mendigando nada. Ficar lá no mercado, na padaria, ficar pedindo cebola velha, repolho já que não dá para ver, batata, não. Eu acho que nós, se temos lugar, vamos plantar e vamos colher e vamos ter uma sopa da melhor qualidade. Amém? O fato de ser pobre não quer dizer que a gente não possa comer bem. Eu nasci no ano de 64. Só Deus sabe o que nós passamos. Os primeiros anos eram anos muito difíceis. Mas o meu pai vinha da fábrica, ele trabalhava numa fábrica de sapato, ele ia para a horta. Trabalhava todos os dias, depois da fábrica, na horta. Sábados, domingos e feriados, o meu pai trabalhava na horta. Nós nunca ficamos sem comida na mesa. Pode passar? Aqui a horta também, vai passando. Ali a minha esposa entregando alguns cobertores do inverno. Vai passando. Ali são sacos de dormir, que a gente faz de jornal e de plástico. Vai passando. Ali a minha filha, que está na Namíbia fazendo a faculdade. Ela veio passar as férias de inverno conosco. Essas 3 crianças aqui. A Pink Macy, que o nome dela é Pink Macy, que em português significa menina cor-de-rosa. O menino do meio é o Sino, que é irmãozinho dela. E aquela outra menininha que está com a minha esposa ali é a Makayla. A Makayla, a mãe dela, a Mônica ficou viúva 3 vezes. Os 3 primeiros maridos morreram por causa de uma doença terrível que tem assombrado a África. E agora o 4º marido, o Vasco, ele ficou viúvo. E a Maquele, então, nós adotamos, nós não levamos ela para casa, porque nós não temos esse direito de papel passado e tudo mais, mas nós cuidamos dela com... e a tia cuida dela. Então, a minha filha, quando vem, gosta sempre de ir com a Ana Ruth lá e trabalhar com ela também. Vai passando, acho que foi essa foi a última foto. Amados, rapidinho, Mateus 17. Aqui tinha esse jovem possesso. E o pai levou ele até os discípulos. E os discípulos não puderam fazer nada por ele. E ele chega para Jesus e diz: Senhor, se tu podes. E Jesus responde: se eu posso. Amados, uma mentira que o diabo tem lançado nos dias de hoje é que Deus não pode. Mas nós que conhecemos a palavra e vivemos no Senhor, sabemos de algo: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo é possível ao que crê. Amém? O nosso Deus pode todas as coisas. E como diz o gaúcho, o nosso Deus, o meu Deus, tem bala na agulha. Ele pode. Com ele não tem bala perdida. E a segunda grande mentira está em Mateus capítulo 8, voltando um pouquinho. A história de um leproso. Vocês podem ler isso amanhã na vossa devocional, hoje à noite ainda, antes de dormir. Durante a semana, medite nesse texto. A segunda grande mentira que o diabo, que o inimigo tenta lançar até sobre a vida dos crentes hoje é que, ok, Deus pode então, né? Mas sabe de uma coisa? Ele não quer te ajudar. Deus pode, mas ele não quer. Amados, teve um leproso aqui, e lepra era uma enfermidade que excluía as pessoas. Ainda hoje, eu tenho visto lugares na África onde existem leprosos. Tem um lugar chamado Kasindi, lá em Malawi, perto de Ulongo e Balaka. E naquele lugar ainda tem alguns leprosos. Só que na época de Jesus, como ainda hoje, quando alguém contraía lepra, ele era excluído, ele tinha que sair da casa. E não só da casa, da cidade, ele tinha que morar do outro lado, do lado de fora da cidade. E lá em Kasindi tem um baobá, uma árvore enorme, que é oca. Tem uma entrada e uma saída na diagonal, assim, e ali os leprosos são colocados por ordens das autoridades tribais. E a família leva a comida numa panelinha, não pode encostar dedo ou mãos, só entrega, eles pegam, comem e jogam a panela para fora. Aí eles levam aquela panela, lavam, limpam, trazem comida no dia seguinte. A lepra excluía. E aqui tinha um leproso excluído de tudo. Não podia ver a esposa, não podia dar um abraço, um beijo no filho, na filha. E um dia ele se volta para Jesus e diz: Senhor, se tu queres, podes limpar-me. E Jesus olha para ele e diz: eu quero. Amados, tem algo que Deus quer. Ele quer nos ajudar. Não importa o que possa nos sobrevir, o que possa nos acontecer. Deus pode e quer nos ajudar. Ele quer abrir uma porta de emprego. Ele quer abrir uma porta de trabalho. Ele quer resolver o meu problema, seja na casa, na família, na justiça, onde for. E a terceira grande mentira: Deus, ok, Deus pode, Deus quer, mas sabe de uma coisa? Ele não vai te ajudar. Quantas pessoas acreditam nisso? Quantos crentes têm que sabem que Deus pode e que Deus quer, mas que acabam duvidando, achando que Deus não vai ajudar? Ah, Deus vai abrir um emprego lá para o meu vizinho, Deus abriu a porta de emprego para a minha vizinha, mas ele não vai abrir a porta de emprego para mim. Deus curou a minha vizinha, mas ele não vai curar a minha mulher. Deus curou o meu vizinho, mas ele não vai curar o meu esposo. Deus deu libertação para o filho da minha vizinha, mas ele não vai libertar o meu filho das drogas ou a minha filha da prostituição. Amados, teve uma experiência. O cego Bartimeu, isso está lá no livro de Lucas, capítulo 18, versículos 35 em diante. O cego Bartimeu, ele estava cego, sentado à beira do caminho. Ele já tinha ouvido falar dos milagres que Jesus operava e fazia. E ele estava ali, ele, apesar de cego, ele tinha amigos, ele tinha companheiros, colegas. E ele ouve um barulho de alguém passando, descendo, e ele pergunta: o que, barulho é esse aí? Que som é esse que eu estou ouvindo? Estou vendo barulho de salto, de tamanco, alguém andando pelo chão, batendo o pé no chão. E ele: ah, é Jesus que está vindo. E ele disse: ah, é o meu dia. E ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os amigos dizem para ele: cala a boca, rapaz. Ele não vai fazer nada por ti, cala a boca. E ele gritou cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Cala a boca, a gente já mandou tu ficar quieto. É Jesus que está passando, ele não vai te ouvir, fica quieto. Tu está fazendo nós passar vergonha, todo mundo junto aqui. E ele gritava cada vez mais. Mas Jesus sabia, ele sonda e conhece os nossos corações. Jesus sabia da necessidade do cego, sabia da atitude dos amigos dele. E Jesus sabia do que ele era capaz, e daquilo que ele podia, e daquilo que ele queria, e daquilo que ele iria fazer. E Jesus fala para aqueles amigos dele: trazem ele aqui. E as mesmas pessoas que mandaram ele calar a boca, as mesmas pessoas que disseram para ele: fica quieto, tu está atrapalhando, tu está nos incomodando, tu está nos perturbando, eles tiveram que dizer para ele: te anima, vem cá, porque ele te chama. E quando Jesus, quando Bartimeu chega diante de Jesus, a pergunta foi: o que tu quer? Eu quero ver, Senhor. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Amados, o nosso Deus pode, ele quer, e ele vai nos abençoar. Ele pode, ele quer, e ele vai sempre nos guardar e nos proteger. Deus é contigo. Sê tu uma bênção. Vamos nos colocar de pé. Pastor. Deus abençoe vocês, amados. Obrigado por me terem aqui, por me dar essa oportunidade. Perdoem o meu português tão pobre, tão ridículo. Eu aprendi a falar português com a idade de 6 para 7 anos. Eu falo inglês, falo espanhol, falo algumas outras, mas nenhuma língua eu falo perfeitamente. E o meu português parece que está ficando cada vez pior. Então, os crentes aqui, salvos em Cristo Jesus, vocês são obrigados a me perdoar, amém? As visitas, se vocês puderem me perdoar também, vai ser muito bom também.
Amém, vamos orar aqui. Senhor, obrigado pela tua palavra hoje, através da vida do Silmar, Senhor. Obrigado porque sabemos, às vezes tão distantemente, que o Senhor pode todas as coisas. Mas nós hoje ouvimos que o Senhor pode mudar a nossa vida, Senhor. A nossa história. Como tem usado ali, Senhor, o Silmar vai mudar tantas vidas, tantas famílias e tantas histórias, Senhor. Então continua abençoando o teu povo aqui, Senhor. Aumenta a nossa fé. Nós queremos crer mais em ti, Senhor. No teu poder. Não queremos olhar, andar por vista, Senhor, mas andar por fé. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que ela caia na nossa vida, no nosso coração, e produza muito fruto, Senhor. Abençoamos o teu povo aqui em nome de Jesus. Amém. Amém.